国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Xi Jinping inspeciona a guarnição do Exército de Libertação Popular em Hong Kong, realizado o 15º Fórum da Ásia do Leste da China. Trump poderá se reunir com Putin na cúpula do G20, diz Casabranca. O presidente chinês Xi Jinping inspecionou na sexta-feira a guarnição do Exército de Libertação Popular na região administrativa especial de Hong Kong, no quartel de Shen Kong, na véspera do 20º aniversário do retorno de Hong Kong à China. Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, analisou as tropas com a companhia de Tang Benhong, comandante da guarnição. Mais de 3 mil oficiais e soldados participaram da atividade e mais de 100 equipamentos militares, incluindo mísseis de defesa aérea e helicópteros, foram exibidos. O presidente chinês Xi Jinping se reuniu ainda com o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e também o primeiro-chefe do executivo da região, Tung Chih-hwa, e com o chefe do executivo da região administrativa especial de Macau, Fernando Chui Saiyuan. Nessa tarde, o presidente chinês encontrou-se com personalidades de vários setores sociais e proferiu um discurso na ocasião. Elogiou os representantes por sua contribuição para a manutenção da prosperidade da região, para a abertura exterior do país e para a modernização nacional. Na ocasião, apresentou 4 sugestões em relação ao desenvolvimento próspero e à manutenção da harmonia e estabilidade da região sob um novo contexto histórico. Primeira, apoiar a execução das políticas da nova chefe do executivo e da nova edição do governo da região. Segunda, esforçar-se na manutenção da união dos cidadãos e da estabilidade social. Terceira, criar boas condições para o crescimento da juventude local. Quarta, impulsionar os intercâmbios da região com a parte continental para contribuir ao desenvolvimento conjunto. Xi Jinping também se reuniu com os responsáveis das instituições e empresas estatais de Hong Kong. Disse que a celebração do 20º aniversário do retorno à pátria é um assunto importante na vida política da China. A prática de um país, dois sistemas, obteve grande sucesso em Hong Kong. Suas instituições e suas empresas estatais deram grandes contribuições para que o governo regional e o chefe do executivo governassem a região conforme a lei e favorecendo que os intercâmbios sejam aprofundados entre Hong Kong e a parte continental da China.
Foi realizado na cidade de Changsha, capital da província de Hunan, o 15º Fórum da Ásia do Leste. O tema do fórum é 20º aniversário da cooperação 10+3 rumo à comunidade econômica da Ásia do Leste. O vice-chanceler chinês Liu Jianmin chefiou a delegação chinesa para o evento e proferiu um discurso temático na cerimônia de abertura. Ele disse que o mecanismo de cooperação 10+3 tem uma característica especial regional e os países membros deste mecanismo apoiam a posição essencial da ASEAN, promovendo o desenvolvimento comum e sustentável, a segurança nas cooperações, a interligação e a interconectividade em diversos aspectos. Diante da nova circunstância, as diversas partes devem reforçar o planejamento, detalhar os meios para concretizar as metas e aprofundar cooperações pragmáticas com o fim de elevar o nível deste mecanismo para um novo patamar.
A economia da China foi um dos destaques do Fórum Davos de Verão de 2017, realizado nos últimos dias em Dalian. Os participantes avaliaram que o aprofundamento das reformas revela uma tendência positiva da economia chinesa. A redução das atividades de construção, a grande queda dos preços de commodities e a atrofia do comércio são os principais fatores desfavoráveis para as empresas estatais da China. Mas os convidados do fórum analisaram que a administração eficaz e o foco nos negócios mais relevantes podem ajudar essas empresas a ter um futuro mais promissor. Sobre as reformas do mercado financeiro da China, os especialistas afirmaram que a abertura do setor de capitais deve ser mais prudente do que a abertura do setor de serviços. Além disso, os participantes enfatizaram que o país deve prestar mais atenção à qualidade e à eficiência do desenvolvimento econômico.
O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Ren Guoqiang, afirmou hoje que o governo chinês se opõe firmemente à venda de armas pelos Estados Unidos para Taiwan, exortando que retirem o projeto militar e suspendam contatos com a região. Ontem, o governo norte-americano informou ao Congresso do país sobre a sua decisão de venda de armamento para Taiwan em um total de 1,4 bilhão de dólares americanos. Quanto a isso, o porta-voz chinês afirmou que a questão de Taiwan está relacionada com a soberania e integridade territorial da China e apresenta uma questão mais importante e sensível nas relações sino-norte-americanas. A ação norte-americana violou especialmente o comunicado conjunto de 17 de agosto de 1982 e prejudicou a soberania e segurança da China. O ato afetou o desenvolvimento pacífico das relações dos dois lados do Estreito de Taiwan e a estabilidade da região, afirmou o porta-voz chinês. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang, também se manifestou hoje em coletiva de imprensa, dizendo que o governo chinês exige que os norte-americanos observem os três comunicados conjuntos sino-norte-americanos, retirem um plano de venda de armas a Taiwan e parem contatos militares com a ilha.
Em seminário realizado na quinta-feira no Rio de Janeiro, Brasil, os representantes da China, de países da América do Sul e de várias organizações internacionais discutiram a implementação da iniciativa Um Cinturão e Uma Rota e a estratégia de integração energética sul-americana. Num discurso proferido no evento, o embaixador chinês no Brasil, Li Jingjiang, disse que a construção da interconexão global de energia, que prioriza a exploração e o uso de energias limpas e a conexão de redes elétricas, possui um significado importante para o desenvolvimento sustentável do globo. Ele ainda espera que todas as partes possam compartilhar experiências, reunir sabedorias e concentrar esforços para promover a interconexão energética da América do Sul. Os representantes participantes esperam que a Organização para o Desenvolvimento e a Cooperação da Interconexão Global de Energia possa desempenhar seu devido papel para promover a cooperação dos países sul-americanos na elaboração de políticas, inovação tecnológica e implementação de projetos.
A Casa Branca declarou no dia 29 que o presidente norte-americano Donald Trump vai se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin durante a cúpula do G20 a ser realizada nos dias 7 e 8 de julho em Hamburgo, Alemanha. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Herbert McMaster, disse que as relações com a Rússia não são diferentes das relações com outros países. Trump vai tentar resolver pendências nas relações bilaterais e procurar cooperações com a Rússia, disse McMaster. Ele admitiu, porém, que a agenda do encontro ainda não foi definida. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no mesmo dia que o encontro entre os líderes da Rússia e dos Estados Unidos ainda não foi bem preparado.
O primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, se pronunciou ontem sobre a decisão da União Europeia de prorrogar até o dia 31 de janeiro de 2018 as sanções econômicas contra a Rússia. Em reação, o governo russo vai propor ao presidente do país, Vladimir Putin, o prolongamento das medidas anti-sanções da União Europeia até a mesma data.
Os chefes de Estado europeus reuniram-se ontem em Berlim e reiteraram à imprensa o seu apoio ao livre comércio e ao Acordo de Paris. A reunião ocorreu no gabinete da chancelaria federal na capital da Alemanha, com a presença da chanceler alemã Angela Merkel, do presidente francês Emmanuel Macron e da primeira-ministra britânica Theresa May, dos primeiros ministros espanhol Mariano Rajoy, italiano Paulo Gentiloni, holandês Mark Rutte e da primeira-ministra norueguesa Erna Solberg, além dos presidentes da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker e do Conselho Europeu Donald Tusk. Na ocasião, os líderes dialogaram para coordenar as posições que tomarão na próxima cúpula do G20 em Hamburgo, programada para os dias 7 e 8 de julho.
A União Europeia emitiu ontem uma declaração informando que realizou na Holanda e na Bélgica exercícios de defesa contra o terrorismo em duas escolas públicas. A finalidade é fortalecer a segurança em locais de aglomerações que sejam suscetíveis aos ataques terroristas. As atividades contaram com a presença da polícia e das forças de emergência antiterroristas. Patrocinado pela Comissão Europeia, o exercício é uma das medidas da União Europeia para fortalecer a segurança de lugares que reúnem grupos vulneráveis. A União Europeia também pode testar nos exercícios a eficiência da prevenção da crise e da capacidade de resposta dos vários países membros caso sejam alvo de ataques terroristas simultâneos.
O CRIFOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, blog, rádio online e vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O presidente chinês Xi Jinping fará uma visita de Estado à Alemanha entre os dias 4 e 7 de julho e comparecerá à 12ª cúpula do G20, marcada para 7 e 8 do próximo mês, em Hamburgo, cidade alemã. O embaixador da China na Alemanha, Shi Mingde, concedeu nesta quinta-feira uma entrevista exclusiva à Rádio Internacional da China, comentando os avanços das relações bilaterais nos últimos anos. Este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Alemanha. Os dois países alcançaram muitos êxitos em aumentar a confiança política mútua e reforçar a colaboração pragmática. Especialmente em 2014, os ambos confirmaram a parceria estratégica à presente. Foram estabelecidos vários mecanismos cooperativos bilaterais de alto nível nas áreas diplomática, financeira, cultural e de segurança. Os dirigentes dos dois países têm mantido contatos estreitos. A chanceler alemã Angela Merkel já fez 10 visitas à China, muito mais do que outros líderes europeus. Uma boa relação de trabalho e as amizades profundas pessoais entre os chefes de Estado consolidam a base do desenvolvimento do relacionamento, valorizou Shi Mingde.
O premier chinês Li Keqiang visitou a Alemanha no início de junho deste ano. O presidente Xi Jinping também começará a sua viagem ao país europeu. As visitas dos dois dirigentes chineses à Alemanha, dentro de um mês, demonstram a importância das relações sino-alemãs para ambos. Os dois países também estão ampliando constantemente as áreas de cooperação, tornando-se um exemplo do desenvolvimento dos laços para outras nações europeias.
Segundo o embaixador Shi Mingde, a visita de alto nível é de grande importância para impulsionar os avanços do relacionamento. Essa viagem do presidente Xi Jinping à Alemanha indicará a direção do desenvolvimento das relações bilaterais para o futuro. Quanto às expectativas sobre a cúpula do G20 em Hamburgo, Shi Mingde deu sua opinião.
É importante persistir em desenvolver uma economia mundial aberta, lutar contra o protecionismo comercial de qualquer forma. Os diversos países do globo devem reforçar coordenações para incentivar o crescimento econômico por meio da inovação e da reforma estrutural. Nas grandes questões regionais e internacionais, precisamos alcançar consensos e fortalecer a comunicação de forma a acelerar o processo da globalização. O governo chinês quer cooperar com a Alemanha e outros países de forma a contribuir para o sucesso da cúpula.
Hoje em dia, está muito complicada a situação política e econômica do mundo. Para Shi Mingde, a China e a Alemanha e até outros países europeus devem cooperar mais para defender a estabilidade global.
A China e a União Europeia, especialmente a Alemanha, possuem cada vez mais consensos e interesses comuns quanto às grandes questões internacionais. O governo chinês dedica-se a promover a facilidade comercial de investimento e a abertura do mercado. A China também cumprirá suas promessas no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. No contexto internacional complicado, a China e a União Europeia podem responder conjuntamente à instabilidade e à incerteza por meio da cooperação de benefício recíproco.
Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. terminaram na segunda-feira todos os jogos da 14ª rodada da Superliga Chinesa de Futebol. No último jogo desta rodada, realizada em Beijing, o time de casa, Beijing Guoan, com o titular da seleção brasileira, Renato Augusto, empatou o time Jiangsu Suning com os brasileiros Alex Teixeira e Ramírez. Ambos os times trocaram técnicos recentemente. Beijing Guoan contratou o alemão Roger Schmidt, que dirigiu o Bayer Leverkusen da Bundesliga, enquanto Jiangsu Suning contratou o famoso técnico italiano Fabio Capello. O time de casa fez ataques fortes durante todo o jogo em busca de uma vitória e se livrar da dificuldade, enquanto o time de Jiangsu, que está na zona de rebaixamento, está também ansioso por uma vitória. Com o clima abafado na capital chinesa, os dois times se empataram. Com um ponto só, ambos os times não têm nenhuma mudança no ranking. Após o jogo, os jogadores de dois times deram suas opiniões sobre o jogo. Primeiro, vamos ouvir o que Renato Augusto disse. O clima abafado hoje afeta o desempenho do time, né?
Ah, o jogo fica um pouco mais lento, né? Normal. Mas mesmo assim, eu acho que a gente jogou, foi melhor do que o adversário. Merecemos a vitória. Mas o futebol, às vezes, é assim. A gente jogou muito melhor contra o Xangai e perdeu. Então, acho que é importante a gente estar jogando bem. E as vitórias vão vir na sequência do campeonato.
E estamos esperando pelo novo treinador, né? E agora temos um treinador transitório. E dentro desse período, qual a mudança do time?
Ele conhece muito bem o time. Foi treinado ano passado, então ele conhece tudo. Os jogadores têm confiança nele. Então, eu acho que isso também ajudou bastante.
Agora, Ramírez. Foi um empate difícil, né?
Sim. Difícil, como todos os jogos. Acho que nossa equipe fez um grande jogo. Agora é continuar do mesmo jeito para que nós possamos subir cada vez mais na competição.
Depois de trocar o treinador, o que acha o time?
O time está evoluindo. Estamos trabalhando forte para mudar aí. A gente está numa situação que não é muito boa, mas o time está evoluindo e esperamos aí até o final do campeonato e nos próximos jogos sair dessa situação.
Em outros jogos, Tianjin Quanjian bateu Liaoning fora de casa com gol de Alexandre Pato por 2-1. Também fora de casa, Shanghai Shenhua derrotou Yanbian Fude por 2-0. O artilheiro argentino Carlos Tevez marcou o primeiro gol após um ímpasse de 13 rodadas. Chongqing Dandai empatou em casa com Changchun Yatai por 1-1. Shandong Luneng conseguiu um empate no último minuto com o gol de Diego Tardelli por 2-2. Com Guizhou, Tianjin Taida perdeu o jogo em casa, derrotado pelo time Guangzhou Rich and Future. Guangzhou Evergrande, dirigido por Felipão, conseguiu a 10ª vitória consecutiva na Liga, consolidando sua posição da liderança. O time bateu Hebei China Fortune, cujo técnico é o chileno Luis Pellegrini. Shanghai SPG teve mais 3 pontos na classificação ao bater Henan Jianye por 4-1. Elkson marcou seu 6º gol nas 14 rodadas. Foram realizados recentemente os Jogos do BRICS, de que participam as delegações da China, Rússia, Brasil, África do Sul e Índia. Agora vamos ouvir uma entrevista com o presidente da Confederação de Wushu do Brasil, Marcos Vinícius Alves, durante o evento. Poderia fazer uma apresentação sobre o time de artes marciais brasileiro participante deste Jogo do BRICS?
Bom, a delegação de Wushu, delegação brasileira, é composta por 11 integrantes. Ela é composta por 10 integrantes. Nós temos 7 atletas. São 4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Um árbitro, um técnico e um chefe da delegação.
Então, qual o significado para seu time ou para você sobre esta edição dos Jogos do BRICS?
Bom, essa é a primeira edição desse evento que eu acho muito importante. Principalmente porque para a nossa modalidade, os países do BRICS são potência, são muito fortes e eu acredito que o nível técnico desse evento vai ser bem elevado.
É uma novidade para o seu time, né?
Sim, é a primeira vez que nós fomos convidados para esse evento. Espero que o Wushu continue nas próximas edições. Se não me engano, a próxima edição, a próxima reunião da cúpula vai ser feita no mês de setembro. E espero que os jogos continuem, que a modalidade Wushu continue, porque, como eu falei, é uma oportunidade de intercâmbio técnico para os atletas muito importante.
Uhum. O senhor já tem muitos contatos com a China e conheceu muito bem a China. Poderia nos falar da sua história ou suas histórias com a China?
Bom, eu tenho muitos amigos chineses e tenho excelente relação com algumas entidades. Eu tenho uma relação muito boa com a Associação Chinesa de Wushu, tenho uma relação muito boa também com a Beijing Sports University, e já há alguns anos que a gente tem conseguido intercâmbios técnicos para o Brasil, ou de trazer atletas e técnicos brasileiros aqui para a China, ou de levar alguns técnicos especialistas chineses para o Brasil para uma temporada de intercâmbio técnico. E acredito que com essas ações o nível técnico do Wushu do Brasil tem crescido bastante.
Você poderia nos apresentar um pouco sobre os resultados obtidos pelos times de Kung Fu no Brasil nos torneios internacionais ou regionais?
Olha, no último campeonato mundial, que foi realizado na Indonésia, nós voltamos com 4 medalhas. Foi uma medalha de ouro em Taolu, na categoria de tradicional, e 3 medalhas de sandá, 3 medalhas de bronze. Então eu acho que o nível técnico do Brasil está muito bom. O que a gente precisa ainda é de apoio, é de mais incentivo à prática do esporte. Nós temos uma estrutura organizacional muito boa no Brasil, muito bem definida, mas a gente ainda precisa de mais apoio para a prática do Wushu.
Quando os brasileiros praticam Kung Fu, artes marciais chinesas, os brasileiros têm que compreender primeiro a cultura chinesa, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que o primeiro contato, na verdade, é com intenção de melhorar condicionamento físico, de aprender uma defesa pessoal. E eu acho que esse é o primeiro motivo para conhecer a arte marcial chinesa. Mas a partir do momento que o aluno começa a treinar, começa a praticar, eu acho que ele começa a se envolver tanto com a modalidade que ele sente a necessidade de se aprofundar. E aí é onde ele começa a se interessar mais pela cultura chinesa, estudar mais. Muitas vezes, muitos praticantes estudam o idioma também para poder compreender um pouco mais. Eu acho que é um universo fascinante.
E agora, qual a situação do desenvolvimento de artes marciais chinesas no Brasil?
Eu acho que a arte marcial chinesa, o Kung Fu Wushu, no Brasil vive um momento muito especial. A modalidade está crescendo bastante. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 27 estados e hoje a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, ela possui federações estaduais filiadas em 25 estados. Ou seja, a gente tem o Kung Fu sendo praticado em quase todo o território nacional.
E nas escolas?
Nas escolas, em alguns estados, nós já temos. E a grande parceria, e muito importante, é que a gente conseguiu incluir o Kung Fu Wushu nos jogos universitários. Desde o ano passado, nós temos realizado competições de Kung Fu universitário. Eu acho que isso dá um novo status para o Kung Fu Wushu do Brasil.
Uhum. Nesta edição dos jogos do BRICS, você acha que o resultado e a oportunidade de prática, qual é mais importante?
Eu acho que os dois. Os atletas do Brasil estão bem preparados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o nível técnico desse evento vai ser muito alto, porque temos potências aqui como China, Rússia e Índia, que são grandes potências no Wushu. Mas ao mesmo tempo, poder participar desse evento aqui está sendo muito importante, porque agora no final do mês de setembro nós teremos o campeonato mundial, que vai ser realizado na Rússia, em Kazan. Então participar desse evento agora, alguns meses antes do mundial, vai servir como um treino, um teste muito importante para os nossos atletas.
E os atletas participantes desta edição dos jogos são os preparados, são os adultos ou são os jovens, são os juvenis?
Nós temos uma atleta que é da categoria juvenil, mas os outros atletas são atletas mais experientes.
Alguns deles conquistaram
alguns resultados notáveis no passado.
Sim, nós temos 6 dos 7 atletas que estão aqui são campeões sul-americanos e campeões pan-americanos nas suas respectivas categorias.
Uhum. Então voltamos para a sua carreira. Como você poderia nos apresentar sobre o caminho da sua carreira de um atleta para o presidente da Confederação de Kung Fu no Brasil?
Bom, eu comecei a treinar com mais ou menos 15 anos de idade e desde muito cedo eu me interessei pela parte organizacional. Naquela ocasião, quando eu comecei a treinar, a Confederação Brasileira de Wushu não era nem fundada ainda. E eu acompanhei os primeiros passos da organização e competi no início, mas sempre desde muito cedo eu ajudava nos preparativos para os eventos. Eu sempre, de alguma forma, fui envolvido com a organização. Eu acho que isso foi uma missão que me foi dada. E eu acredito que hoje, 25 anos depois da fundação da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, eu acho que a gente tem uma estrutura muito boa, temos muito o que aprender, temos muito o que melhorar e o que crescer, mas a gente consegue oferecer boas condições hoje para os atletas que estão começando a competir e desejam continuar nessa carreira como atletas de seleção brasileira, participando de eventos importantes como campeonatos mundiais. E quem sabe um dia poder ver a nossa modalidade inserida no programa oficial dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Pan-Americanos. Estamos trabalhando para isso.
A Confederação de Kung Fu do Brasil está procurando um papel cada dia mais importante no mundo?
Sem dúvida. Uma notícia importante é que a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu conquistou o direito de sediar uma edição do Campeonato Mundial Júnior. Então, o ano que vem, o Campeonato Mundial Júnior será sediado no Brasil. Eu acredito que essa será a maior missão da Confederação Brasileira até hoje e será um grande passo para o desenvolvimento da modalidade, não só no Brasil, mas também em toda a América do Sul e América Latina, eu acredito.
Já falamos dos intercâmbios entre China e o Brasil. O senhor poderia detalhar um pouco sobre isso?
Essa parceria, esses intercâmbios começaram em 2010. Nós recebemos algumas visitas de dirigentes da Associação Chinesa de Wushu e após algumas conversas a gente informou quais seriam as necessidades para o desenvolvimento da modalidade no país. E após isso a gente definiu alguns planos de ação. E a gente acredita que esses intercâmbios técnicos, por exemplo, algumas vezes a gente manda técnicos e atletas para a China, para centro de treinamento, para passar uma temporada, um mês, 40 dias, treinando junto com atletas chineses. Eu acredito que essa convivência com os atletas e técnicos chineses trazem muita informação e muito amadurecimento para os atletas do Brasil. E da mesma maneira, a gente pôde receber algumas vezes técnicos especialistas em Wushu, técnicos chineses no nosso país, ou por períodos mais curtos, de 15 dias até 2 meses. Os técnicos puderam avaliar o desenvolvimento do Wushu no Brasil e também passar um pouquinho do seu conhecimento, da sua expertise para os nossos atletas.
Os intercâmbios ajudam muito o desenvolvimento de Wushu no Brasil.
Eu acredito que intercâmbio técnico em qualquer modalidade desportiva é fundamental para o desenvolvimento da modalidade. No Wushu não é diferente.
Esperamos que um dia o futebol chinês também pode chegar ao nível igual à seleção brasileira.
Sim, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Essa cooperação, eu acho que os dois países têm muito o que cooperar um com o outro. A China é uma potência mundial no esporte em geral, em várias modalidades, assim como o Brasil é uma potência no futebol e no vôlei, por exemplo. Então eu acho que esse tipo de cooperação seria importante para os dois países.
Ok, muito obrigado.
Eu agradeço, muito obrigado, prazer.
Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo. Seja bem-vindo ao programa Sala de Visita. Eu sou Diego Goulart, de Beijing, e recebo aqui o colega de Moçambique, Valdimiro Sakene, repórter do Jornal de Notícias há 5 anos. Ele está aqui na China com mais 27 jornalistas da África e é o único que fala português no grupo. Ele chegou em fevereiro e retorna em dezembro. Tudo bom, Valdimiro?
Estou bem, graças a Deus. Estou aqui em Beijing por 10 meses e está sendo uma experiência muito, muito agradável. Obrigado por esta oportunidade para falar para a China Rádio Internacional.
E junto comigo, minha colega Zhong Jin. Tudo bom, Silvia?
Tudo ótimo, obrigada.
Então, Valdimiro, conta pra gente um pouco dessa tua estadia aqui desde fevereiro. Quais são as tuas impressões iniciais sobre a China?
Vou falar primeiro das impressões. O objetivo dessa nossa vinda à China foi mesmo para que nós possamos ter a nossa própria visão sobre o que é a China e não nos baseemos tanto naquilo que são as nossas principais fontes. Nós sempre, infelizmente, temos visto a China ser retratada pela mídia ocidental, é a nossa principal fonte de informação sobre o que é a China. Então a ideia deste programa é trazermos para aqui para a China e para que nós possamos reportar a China através daquilo que nós observamos. Sinceramente, a minha impressão quando eu vim para a China, não estava à espera de ver isto, tinha uma imagem criada. É verdade que temos agora vários meios podemos usar para fazer pesquisas sobre, mas sinceramente fiquei muito positivamente impressionado. Não estava à espera de ver, por exemplo, uma cidade de Beijing, enorme, linda, como é, de vida, é magnífico. Eu sinceramente fiquei muito bem impressionado. Não é nada daquilo que estava à espera. Superou as minhas expectativas. Se tive alguma boa expectativa, superou. Se tive alguma má, se desfez. Tudo de negativo que eu talvez trazia não corresponde à realidade.
E sobre as comidas?
A comida, particularmente, não tenho me aventurado muito a comer aquilo que eu não conheço. É verdade que fala-se muita coisa em relação à China, até no que diz respeito à comida e tal. Na China não se come aquilo que muitos pensam, aqui come-se de tudo. Não. Come-se o mesmo que se come em todo lado. Não é uma comida, sei lá, como muitos podem pensar. O que eu como aqui na China é o mesmo que eu como em Moçambique.
Ah, é?
Como tenho acesso às mesmas, a mesma comida, a mesma bebida, tudo que eu como em Moçambique, tenho acesso aqui. É uma questão de escolha. Se queres experimentar os pratos típicos chineses, vais, experimenta. Se queres comer aquilo que estás habituado a comer na sua terra, comes. Acredito que este nível de desenvolvimento que a China vem alcançando nesses últimos, da sua abertura, particularmente nesses últimos 30 anos, faz com que a China tenha no mercado uma variedade de produtos de várias ordens, desde vestuário, bebidas, comidas, para todos os gostos. Então, há essa possibilidade. Então, a comida chinesa, eu diria que experimentei alguns pratos chineses. Não me apaixonei muito por alguns, mas por outros, sinceramente, vou falar particularmente do famoso o pato de Beijing,
o
Beijing Kaoya. Uhum. É espetacular. Quanto ao resto,
também esse é um dos meus favoritos. E os noodles?
Os noodles?
É.
Não sou muito fã de...
De sopa?
Experimentei, tive por onde experimentar. Não é mal de todo, mas... Yeah.
E os passeios? Você já esteve em 3 províncias da China, além de Beijing, né? Fala um pouco sobre desses seus passeios, sobre essas províncias.
Diria que talvez é a parte mais excitante da minha presença aqui na China. São as viagens que nós temos realizado desde que chegamos aqui. Já visitamos 3 províncias, Jiangsu, Chuzhou e Guangdong. Isso dá uma visão um pouco mais ampla daquilo que é a China, porque se ficássemos, como eu disse no princípio, fiquei muito, muito bem impressionado por aquilo que eu vi aqui em Beijing. Então, se eu ficasse apenas confinado daquilo que eu vi aqui em Beijing, eu não fosse ver o que está a acontecer ao longo de outras províncias da China, talvez eu ficava com uma visão não muito generalista, mas apenas um pouco... Então, essa oportunidade de visitar essas essas três províncias até agora, deu uma visão um pouco mais ampla. Sinceramente, o nível de desenvolvimento na China, pelo menos nessas províncias onde eu fui, não é só em Beijing. Vi as cidades, principalmente as capitais provinciais, é magnífico, o nível de desenvolvimento é fantástico. É um sentimento comum, todos os chineses estão juntos nesta luta para ser um país cada vez mais, para ser um país melhor, para ser um país forte, para ser um país desenvolvido. É engraçado nas conversas que vamos tendo com as pessoas, o sentimento é comum, é um pouco diferente de onde eu venho. Se tu és estrangeiro, vens para Moçambique e falas mal de Moçambique, és capaz de ter apoio do moçambicano e também juntas a ti e começam a falar mal de... Aqui na China é um pouco diferente, as pessoas estão todas comprometidas e com um e único objetivo, que é fazer a China um país cada vez melhor, melhor visto fora. É impressionante. Não sei que tipo de trabalho é que tem vindo a ser feito a nível do governo central, a nível dos governos locais, para que haja esse sentimento de pertença, esse sentimento de amor à pátria, à identidade.
Eu acho, Silvio, que é uma coisa histórica entre os chineses de ter esse comprometimento com o futuro da nação, né?
Sim, faz parte da cultura chinesa. Se cada pessoa se dedique, se esforce, então o país vai juntar os nossos esforços para construir um futuro melhor, para construir um país melhor. E a união faz força, né? Se cada um
fizesse
a sua parte, a sua contribuição, o mundo fica melhor.
Isso é um grande ensinamento para os brasileiros.
Sim, esse é um conceito que os chineses aprendem desde pequeno, que se nós juntarmos e fazer a nossa parte, o nosso futuro fica melhor.
E conta um pouco para a gente sobre o jornalismo em Moçambique, a tua profissão lá.
Desde a década de 1990 para cá tem vindo a desenvolver muito, particularmente no que diz respeito aos... chamamos de imprensa escrita, imprensa, nesse caso, jornais. Os ditos independentes, temos muitos, muitos jornais, o que permite... Antes, por exemplo, eu tinha o meu jornal, que é privado, mas tem participação...
estatal, pública.
Banco Central, sim. Então, é privado, mas é uma sociedade anônima. Privada. Então, tínhamos o Notícias, que é o jornal, mãe. Temos o Diário de Moçambique. O Notícias está sediado na capital, Maputo. Temos o Diário de Moçambique, que está na capital provincial de Sofala, Beira. Tínhamos esses dois jornais, tínhamos o Savana, surgiu depois o Savana, temos alguns eletrônicos, o Mediafax. Eram esses poucos jornais que existiam. Tínhamos a televisão estatal, a TVM, a televisão de Moçambique. Tínhamos estes poucos jornais, esses poucos meios de comunicação social, mas... depois da década de 90, com a aprovação da Constituição de 90, a Constituição da República de 1990.
Começou a ter uma diversidade maior.
Começaram a surgir mais jornais independentes, que começaram a diversificar um pouco mais a informação, a balancear. Sim, começaram a... O público começou a ter mais opções, começou a ter mais opções, né, de escolhas. Se lia o Notícias, se achou que surgiu outro jornal que achava que com o qual se identificava mais, pode passar a ser um leitor mais assíduo desse jornal. Então, esse boom de surgimento de novos jornais, particularmente falo de jornais, as rádios, as televisões, são mais televisões comerciais, mas não...
Até porque necessita um investimento maior para se criar uma TV do que ter um jornal, né?
Sim, sem dúvida. Então... Esse surgimento de jornais fez com que também crescesse também a procura de mão de obra, então, que se formem mais jornalistas. A primeira escola de jornalismo que nós tivemos em Moçambique é a escola de jornalismo. Em Moçambique nós temos uma formação média em jornalismo, técnico médio em jornalismo. Eu tive essa oportunidade, formei-me, fiz o curso médio em 3 anos, são 3 anos, sim. Depois fiz a licenciatura, são 4 anos, na Escola Superior de Jornalismo. Então, começaram a formar mais jornalistas para o mercado e também começaram a surgir jornalistas que não têm formação nenhuma, Porque tem alguma inclinação para escrita, há pessoas que têm um dom para escrita, escrevem bem. Então foram surgindo jornalistas, alguns com qualidade, outros com menos qualidade, porque jornalismo não se circunscreve apenas a saber escrever bem ou falar bem, ou tem a regra.
Sim, tem uma técnica,
Técnicas, já regras a seguir, essa coisa toda. Então é assim que vai se desenvolvendo o jornalismo em Moçambique. Há quem diz que não há liberdade de imprensa, mas, sinceramente, se for a ler os conteúdos dos jornais, há jornais que escrevem coisas que, sinceramente, eu não sei se há algum país africano que, talvez África do Sul e poucos outros, é que pode se encontrar aquele tipo de conteúdo, os jornais. E são jornais que nunca foram censurados, nunca foram encerrados, nunca foram... Entretanto, há quem ainda reclama que não há muita liberdade de imprensa, mas eu acredito que temos instituições em Moçambique que ajudam a proteger os jornalistas, porque intimidações sempre existem. Há, em todo lado, acredito que se uma certa pessoa, certa individualidade vê uma informação que não é muito, pouco abonatória acerca de si no jornal, sem dúvida nunca vai aplaudir, sempre vai repudiar aquela informação, e se achar que foi calúnia, difamação, abre um processo contra o jornalista, e sem dúvida tem que se seguir os trâmites legais, o jornalista vai a tribunal, tem que responder. Graças a Deus digo isso porque tenho que proteger a minha classe. Nunca tivemos casos de jornalistas, não me lembro, não posso dizer nunca, mas não me lembro de ter tido casos de jornalistas presos por esse tipo de informação. E vão a tribunal, são absolvidos, sempre há um meio termo para resolver a situação. Eu acho que no meu ponto de vista, eu estou feliz pelo rumo que o jornalismo está a levar em Moçambique, na perspectiva de termos cada vez mais, temos uma multiplicidade de opiniões, de fontes a partir das quais as pessoas podem ter informação, o público pode ler. Agora, em Moçambique é interessante, por vezes nem precisas comprar um jornal. Vais a uma banca, tá, vários jornais, chegas, lês as manchetes e tu estás minimamente informado sobre aquilo que está a acontecer. O que não era possível, antes eu me lembro quando eu era mais novo, não. Meu pai é leitor assíduo do jornal onde eu trabalho hoje, desde criança, eu também leio notícias. Quando meu pai dizia que vai comprar jornal, meu filho, dava-me dinheiro, eu percorria caminhava por 20, 30 minutos para chegar ao sítio que eu comprar o jornal. O jornal eram notícias, era o jornal que eu trabalho hoje. Entretanto, hoje em dia há multiplicidade de jornais. Isso é positivo. Eu acho que o que temos que fazer neste momento é lutarmos para termos mais qualidade, produzirmos textos com menos opinião, porque há jornalistas que confundem um pouco, não sabem diferenciar os gêneros jornalísticos. Escrevem uma opinião e diz que é notícia, faz uma opinião e diz que é reportagem. É complicado. As notícias têm que ter fontes, não existe notícia sem fonte.
Como? Sim, a busca dos dois lados.
Contraditório, ouvir os dos dois lados, não só apenas trazer um lado da história. Toda a história tem dois lados, ou mais.
Quais são os seus planos agora até dezembro? Tu fica até dezembro, né? Uhum. Tem alguma viagem marcada? O que tu planeja nesses meses que seguem?
Para a semana, vamos fazer a nossa quarta viagem. Vamos para Mongólia Interior, como disse a Silvia. É Mongólia, como é que se diz?
Mongólia Interior da China.
Mongólia Interior da China.
Prataria.
Deserto e tal, essas coisas todas. Vamos visitar essa província. Espero que seja uma experiência agradável. Quando regressarmos, acho que na primeira semana de julho, vamos também ter uma espécie de, não sei se chamaria de estágio, mas cada jornalista poderá ter a oportunidade de escolher um órgão de comunicação social. Temos uma lista aqui na China para passar 6-8 meses a trabalhar, a troca de experiências com uma espécie, não sei se chamaria de estágio, porque acho que somos um pouco profissionais, já estamos na área a trabalhar, mas teremos esta...
Já tem a tua escolha em mente? Já?
Tenho até segunda-feira para responder, ainda não respondi.
E quais são as opções?
São várias, temos... Temos a rádio. Temos a rádio, temos a agência de notícias da China, News, Xinhua. Temos a Daily,
China Daily.
Temos o People,
Diário do Povo.
Temos algumas revistas, China Investment.
China Hoje,
não sei se não estou certo. Tenho aqui uma lista, são uns tantos órgãos de comunicação social. Eu ainda não escolhi, tenho até segunda-feira. Você recebeu a lista ontem.
Bom, Valdemiro, muito obrigado pela tua participação. Tenha uma ótima estadia aqui na China. Que seja muito frutífero esse intercâmbio de de jornalistas. E a gente, obrigado, Silvia, pela participação.
Prazer, meu.
A gente vai ficando por aqui. Esse foi o programa Sala de Visita. Até a próxima.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa chinês dia a dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo. Na lição passada, aprendi algumas expressões para comprar livros. Elas são muito úteis cada vez que eu compro livros.
É verdade, Raimundo. Vamos então dar uma revisada no que foi dito anteriormente e depois dar continuidade com a lição de hoje, onde andaremos um pouco. Na Arjou.大的书店
哪儿有大的书店 Eu lembro que isso significa onde tem uma livraria grande.
Isso mesmo. E 我要买一本字典 Eu quero comprar um dicionário.
我要买一本字典
我想买一本北京导游手册
我想买一本北京导游手册
Eu gostaria de comprar um guia turístico de Beijing. 请问英文小说在几层卖？
请问英文小说在几层卖？ Por favor, onde fica os livros literários em inglês?
Bom, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
哪儿有大的书店？
去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
我要买本字典。
什么字典？
英汉，汉英双向字典。
还需要什么吗？
还要一本汉语成语字典。您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Isso foi tudo sobre revisão. Vamos então para o tema de hoje.
请问地铁站在哪里？离这里远吗？我应该坐什么车去？您得去马路对面坐车。
Mesmo morando aqui faz uns anos, às vezes ainda me perco.Você poderia me explicar as quatro principais direções em chinês, por favor?
Sem problemas. Vamos começar agora.
Saber as direções é de extrema importância, especialmente em Beijing, que é uma cidade realmente gigante. Tem a famosa Avenida Chang'an, que vai de leste a oeste, como se diz, leste.
É Dong. Em chinês, nós costumamos dizer Dongbian.Bian significa lado.
Como você diz oeste em chinês?
É xi.
E eu posso falar xi bian?
Sim, com certeza. Sul é nan.
Nan.
Norte, bei. E o bei de Beijing, que significa a capital do norte.
Bei.
Vamos falar juntos. Dong, xi, nan, bei.
Dong, xi, nan.Bei. Leste ou oeste, nosso lar é ainda melhor. Agora está ficando tarde. Esqueci o caminho de volta para casa. Eu posso encontrar o caminho facilmente se alguém me disser onde fica a estação de metrô. Você poderia, por favor, me ensinar como se fala em chinês? Com licença, onde fica a estação de metrô?
Para isso, você pode dizer 请问地铁站在哪里?
请问地铁站 在哪里？
请问 di nuovo significa por favor.
请问
地铁 metro.
地铁
站 estación.
站
在 verbo estar.
在
哪里 onde.
哪里？
请问地铁站在哪里？
请问地铁站在哪里？Con licença, onde fica a estação de metrô?
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
Valeu. Então, como seria se eu quisesse perguntar em chinês, é muito longe daqui?
O equivalente seria, 离这儿多远呢？
离这儿多远呢？
离 distância.
离
这儿 aqui.
这儿
多远 quão distante.
多远
呢 é a partícula, indica uma pergunta.
呢
离这儿多远呢
离这儿多远呢 é muito longe daqui?
离这儿多远呢
不太远大概走五分钟就到了。
Qual ônibus eu deveria pegar? Como seria essa frase?
我应该坐什么车去
我应该坐什么车去
我 eu
我
应该 deveria
应该
坐 originalmente significa sentar aqui refere-se à ação de pegar o ônibus
坐
什么 o que
什么
车 aqui é o diminutivo para 公交车 que significa ônibus
车
去 ir
去
我应该坐什么车去
我应该坐什么车去Qual ônibus eu deveria pegar?
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ah, beleza. Aquela senhora bondosa me respondeu uma vez algo assim. Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Entendi. Então ela deve ter dito. 您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
Nin é a forma educada para ni, que significa você.
Nin.
Dei. Deve.
Dei.
Chu. Ir.
Chu.
Ma lu. Rua.
Ma lu.
Dui mian. Da frente.
Dui mian.
Zuo che. Pegar ônibus.
Zuo che.
Nin dei chu. Ma lu. Dui mian. Zuo che.
Nin dei chu.马路对面坐车。Você deverá pegar o ônibus na rua da frente.
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
哦，我明白了，谢谢。
Ótimo.O diálogo completo foi repassado. Vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Não há muita diferença entre as formas de saudações usadas por chineses e ocidentais. Por exemplo, quando alguém se encontra ou se despede, geralmente fala olá ou tchau, e assim vai.Mas na China, quando as pessoas já se conhecem bem, as saudações geralmente se baseiam na situação do momento. Por exemplo, quando duas pessoas se encontram, um fará ao outro perguntas casuais, como Aonde você está indo? Você está indo trabalhar? Já comeu? Isso não quer dizer que a pessoa esteja interessada nas respostas. Essas perguntas simplesmente representam uma forma de cumprimento.Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, com licença, onde fica a estação do metrô, em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site português.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Jinjin. 再见, até logo.
再见。
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.